Nor Ishi E Zacarias fazia o serviço no templo. E que um anjo apareceu para ele. E um anjo disse que ele teria um filho. Só que ele era avançado em idade, Zacarias. E a sua esposa também era avançada em idade e considerada estéril. Então havia, podemos dizer assim, esses três agravantes. Quais os três agravantes? Ele, avançado em idade, a esposa também já avançada em idade, mas ele já em época, que poderia apropriar. Um terceiro agravante aqui era considerada estéril. Então essas três situações geravam em Zacarias um horror, uma dor. Por quê? Porque para o mundo civil, desde o parto, 1500 anos antes deste caso, que o Senhor fez com Abraão, e que de Abraão viria uma descendência enorme, e que dessa descendência de Abraão nasceria a semente do Cristo, ou melhor, o Cristo viria, era então da vontade de todo homem ter o seu filho, ter uma procriação, porque essa procriação era abençoada por Deus. Seria uma espécie de seria, não, era uma espécie de pacto que o Senhor faz na cabeça do seu Deus com o seu povo. Um povo então abençoado, um povo marcado por Deus, um povo que é de Deus. Por isso que eles falavam assim, que esse povo era considerado filho de Deus, desse Deus que enviava, no caso, Israel. Então era uma alegria muito grande ter um filho. Não era só a alegria normal de que todo pai tem, e se a gente pode chamar de normal, toda mãe ter um filho. Ali a alegria era multiplicada. Multiplicada por quê? Porque além de você ter um filho, você está gerando as sementes ou a posteridade ou a descendência da qual virá o Senhor. E eles seriam os filhos de Deus e os abençoados de Deus. Então, quando você não pode fazer isso, é como se não pode gerar, é como se você estivesse castigando, sendo castigado por não poder, então, participar desse grande banquete de proporcionar a vida do Salvador aqui na Terra. Era uma prova muito grande. E principalmente para Isabel, porque a função da mulher, se era casar para gerar, e ela casou e não gerar, todo o peso ia para ela. Por que que todo o peso ia para ela? Porque do homem se observava o sêmen que saía. Né? E na mulher que se observava, então a culpa era para a dela. O homem faz a parte dele. O homem tem ereção e tem o sêmen. Eles não sabiam antigamente que era necessário para os homens, se decidia agora. Né? Então, como o homem tem ereção e tem o sêmen, então a culpa era da mulher. Então o peso é enorme sobre Elizabeth ou Isabel, né? Isabel é o nome original da mulher. Então, quando o anjo não aparece para ele, que tudo vai ser compensado, e assim acontece, e o anjo então informa: o nome desse menino será João. E ele então fica surpreso com essa revelação, e um fenômeno magnético vai impressionar o público. Ele perde a voz. Ele não só perde a voz, ele fica mudo, mas ele também fica surdo. Nós vamos ver na lição de hoje, ele também ficou não só mudo, mas ficou surdo. Quer dizer, perdeu a comunicação. Perdeu a comunicação com o mundo para ficar só restrito ao mundo. Qual é o objetivo de perder essa comunicação? Quando ele sai do templo, primeiro ele já estava demorando lá quando ele foi fazer as suas oferendas. Então o povo estava lá fora também, já em alvoroço. Algo está acontecendo. Repare que o povo automaticamente associa essa ideia. Ir ao templo e demorar no templo é porque alguma coisa está acontecendo, quer dizer, está tendo algum espírito, algum fenômeno que está acontecendo. Como se isso já fosse, então, repare, algo corriqueiro, fenômeno mediúnico, sempre existiu na Terra. Por isso, essa fonte, essa análise, essa suposição. Se Zacarias está demorando, é porque alguma coisa aconteceu. E quando ele volta, outro estudo, aí. E as pessoas pedem a explicação, ele não consegue dar, e as pessoas veem que ele ficou mudo, ficou surdo. Então, aí então está provado que algo tão extraordinário aconteceu. É muito comum quando você leva, por exemplo, de um espírito leva um susto, você pode até chegar mudo. Aí não é o caso dele, mas na cabeça do povo, é que algo extraordinário, tão extraordinário que abalou o seu psiquismo e ficou muito surdo. E isso já começou então a ter um jogo. Você imagina isso numa época em que as pessoas acreditavam, tinham tido as condições rituais, não tinham o conhecimento que eles têm hoje, e além do mais, numa época em que jornal não existia, televisão não existia, rádio não existia, né? O meio de comunicação, de entretenimento era. A fofoca M, né? O linguarudo FM, né? Então, o que distraiu uma cidade era estar passando informação de pouco em pouco, de ouvido em ouvido. Então, ele demorou um tempo. Ele sai do tempo, muda e surdo. E com dificuldade para se expressar. E fazendo gestos que ele. De um espírito, ora, automaticamente foi o assunto daqueles dias, daquela semana, daqueles meses. Todo mundo, um falava com o outro, algo aconteceu com ele. Além do mais, ele chega em casa, por comunicação, ele resolve, ou melhor, com gesto, ele consegue explicar para Isabel o que aconteceu. Aí ele some. E aí começa o zuzuzu. Além de ter ficado surdo, de ter visto um espírito, ter ficado mudo, tá certo? O casal some. Aí é mais um zuzu na cidade. O mato está comendo solto. Tá aí? Agora, quando ela aparece 5 meses depois, diz o texto que diz 5 meses depois, nós estamos bem. Aí ela está de barriga. A prima dela, o aparelho dela vem lá da Galileia, que ele morava na Judéia, outra região, longe, dias de caminhada. A aparelho dela sai lá para visitar o neném, a gravidez da terra. E aí chega até essa revelação, outro zuzuzum, porque quando chegou alguém novo na cidade, a cidade naquela época era pequenininha. Mas quando chega uma visita, todo mundo sabe. Eu quero dizer, mais ou menos, o seguinte. Naquela época não se tinha essa ideia de cidade, nenhum sabia sobre a vida do outro. Hoje a gente mora numa cidade, e o que passa no bairro, no nosso bairro, a gente não sabe o que passa no nosso quarteirão, nem o outro que está no nosso quarteirão, a gente não sabe. A gente mora num apartamento, você mora no 201, que passa no 202, você não sabe. Antigamente, as cidades eram pequenininhas. Você imagina a cidade de Aliquirim, onde morava o Isabel? É uma coisa pequenininha. Você imagina uma pessoa morando numa mesma fazenda, um grupo de pessoas morando numa mesma fazenda. Ou quando você chega naquela fazenda, você vai para casa porque todo mundo sabe de tudo. Então, quando a visita chegou com Isabel, foi Maria, né? Chegou a visitar Isabel, e um outro mundo junto. Um chegaram lá, soube que a parenta estava grávida. E como é que você sabe que a parenta está grávida se você mora lá longe? E que não tinha comunicação, não tinha telefone, não tinha nada dessas coisas. E com tudo estava ali, era uma falação tremenda. Por que isso era importante? Porque João Batista ele vinha com essa espécie de megafone. Ele seria o megafone do Senhor. Ele seria aquele que iria pré-anunciar Jesus. Ele iria botar a boca no trombone e contar para as pessoas: prepare, ele está vindo. Depois, quando Jesus apareceu, ele mesmo vai dizer: ah, o portão de Deus, ó. Aí tem um novo texto que é o Espírito que falou. Então, lá no final, daqui a 30 anos nessa história, Jesus já passou na marcha dele e falou: oi, é esse que ele fez. é isso. Fala. E tudo isso é Zacarias. Todo mundo tem cidade pequena. Todo mundo se merda de Deus. Por que Zacarias ficou feio, ficou mudo, ficou surdo, ficou pecado? A menina subiu 5 meses e agora ela voltou grávida, e voltou grávida, e coisa interessante, e ela era chefe, e ela era responsabilidade, e era responsabilidade, tudo era motivo para a salvação. O que a vida estava querendo com isso? Estando aí. Hoje você pode pegar um grande batom das devidas proporções entre João Batista e Chico Xavier. Você pode botar no Chico Xavier aqui lá no interior, o bichinho está lá quieto, tá certo? Aí ele faz um poema, aí esse poema ele manda aqui para o Rio de Janeiro, manda para Portugal, e lá no Almanac em Portugal, em 1932, esse poema da Alta de Souza é publicado. Pronto, ele já é conhecido lá. Sai daqui, mas vai, chega por carta ali na Federação Espírita Brasileira, e uma nota então, publica 59 poetas que escrevem o livro parado, que é o livro do Chico Xavier, o livro do livro também. Então hoje é tudo assim, aí fica com ninguém lá na boca do Pinga-Fogo, na TV do Pico, é o maior recorde que eu tenho, 86% de foto, o maior foto que eles sabem até hoje, mas você tem marca de exame. Há 14 mil anos atrás, não se tinha nada disso, entendeu? Até mesmo para você mandar uma mensagem, para ir no castelo, ou mensageiro, ele levava dias, ia passando de cavalo a cavalo, o cavalo não estava correndo aquele rio de massacre até hoje, ele estava tudo de si, corria com ele, aí parava para descansar, trocava de cavalo, e às vezes trocava até de cavaleiro, porque o cavaleiro não aguentava para dirigir o dia de viagem. Passava para o outro que era disparado. O curso do correio de ter aqueles cavalinhos, um monte de cavalos que dava para mandar uma mensagem. Né? E quando tinha um mapa para atravessar, fazia uma mensagem que saía de Jerusalém para chegar em Roma. O sujeito que nascia, vivia, para que morria, para a mensagem sair de Jerusalém e chegar em Roma. Levava dias, levava vezes mesmo para a viagem para chegar. Mesmo para essa. E o curso era muito grande, porque você dá uma mensagem para uma pessoa levar. E todos usando esse método, passa um cavalo para outro, do outro para outro, o cavalo está tudo distinto. Você não vai pegar uma chuva, para a chuva, ele joga. Ele só vai conseguir andar no máximo uns 5 quilômetros. Aí você tem que focar seu espírito. Então, repare que esse está muito alto. Então, não era uma coisa comum para o povo. Uma mensagem do povo mesmo para chegar levava meses. Eu tinha um puxo de chuva. O cara que sentia sozinho a pé, para ter cavalo também, era muito caro. Então tinha o que se tinha normalmente, era jumento. Olha o caso de Maria, José. Vamos ver que lá no caso do Egito, quando eles fogem para o Egito, como? Isso é mentira. Não foram a cavalo, com carruagem. Não era nada disso. Isso era uma coisa que não era comum no bolso. Isso é muito caro. Tá certo? Então tá. Então foi feita essa ideia de divulgação. Junto com o irmão. O nosso Zacarias, ele chega em casa e manda para a mulher. Ó, mulher, o espírito lá que apareceu para mim, está aqui me conta. Aí para a mulher, eu vou contar para o chefe de uma. O espírito apareceu e disse que o nome dele ia ser João. Tá bem. E ele mostrou o outro. Aí agora chega a época dela ter o filho. O texto diz aqui de uma forma bastante clara. Chegou a época de Isabel parir. Então esse negócio de ter uma época, isso já era, isso era uma informação. Era quem vive. Se observa, há tantas ruas de uma criança nascendo. Há meninos, se observa, raramente nasce com menos lua. É uma criança prematura. Normalmente com tantas ruas a criança nascer. Hoje a gente fala novamente, chegou a época. Então isso é uma coisa, quando você pega o primeiro livro na Bíblia, já está lá escrito, chegou o tempo de Terra da Luz. Já está no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, no capítulo 25, versículo 24. Bom, chegou o tempo dela da luz. Todo povo vai festejar. Verdade. Assim também, quando o menino nasce, aqui também todo mundo festeja. No caso dela, a vizinhança, os parentes, como fala aqui o texto, a vizinhança e os parentes, eles vão festejar muito mais. esse envolvimento foi muito maior. Fora o mar de todo que aconteceu nesse domingo. E quando chega a época de nascer, já corria de ouvido em ouvido algo excepcional. Quando já esse meu bebê se acertado com essas coisas todas, o Espírito apareceu para ele. A prima vem lá de longe, a gente não sabe como é que essa prima ouviu tal revelação. Um anjo apareceu para ele, teve uma visão, com luz e com sua. Aí sumiu 5 meses, ela era voltada de dar. Logo as pessoas começam a tomar assim. Esse que vem aí é, tem alguma coisa de excepcional, de especial. Logo então associaram a seguinte frase: chegou o tempo. Todo mundo já sabia como é que era, nós já vimos aqui no livro do Gênesis. Mas também o que funcionou foi a misericórdia do Senhor. Aí uma outra frase, o que funcionou para o nascimento foi a interferência da misericórdia do Senhor. Essa frase também já está no primeiro livro do Gênesis, no capítulo 19, versículo 19. Então o que ele se interpretava? Nasceu um evento, é misericórdia de Deus. Nasceu um neném, numa situação muito complicada, como no caso de Isabel, em tantas situações, a misericórdia então foi muito mais. Mas é interessante que, em todos os casos, nasceu um neném normalmente, ou num caso super excepcional como aquele de Isabel Zacarias, então também é a misericórdia do Senhor. Como os antigos interpretaram? E como é que as escrituras falam? Todo esse tempo aqui na terra é fruto da misericórdia do Senhor. É interferência abençoada. Agora, para que misericórdia se a pessoa vem para cá e ninguém vem para cá que não seja para lutar, para se complicar, para fazer problema, para fazer dificuldade? Não é? O pecado é fácil. Não é ele mesmo aqui. Repare no João Batista. Ele ia viver no deserto, ia pregar, ou ele seria interrogado pelas autoridades para saber se aquilo que ele fazia era verdade. Quem deu autoridade para ele fazer aquilo, a situação ia chegar a tal ponto que ele ia ser isolado. Não foi isolado na sua cabeça, você colocava numa bandeja a pedido da dançarina Salomão. Agora, então, você vai. Então, como é que ele. O que você vai dizer assim? A misericórdia do Senhor. Por que tem misericórdia de você ver o mundo assim com tanto problema? Aí você poderia dizer assim, não, o judeu está interpretando o seguinte, todo neném que nasce, judeu, ele nasce dentro daquela estrutura em que ele vai ser o herdeiro do céu, o filho de Abraão, que tem um pacto com Deus. Então é misericordioso porque ele vai nascer para poder herdar aquilo que Deus quer dar para Abraão. Para todo judeu. Tudo bem? Esse é o caminho. Mas veja se não fica mais fácil a gente pensar que Deus interfere em todo o nascimento pela sua misericórdia. É sempre a misericórdia de Deus funcionando mais do que a própria justiça. Olha só. Há duas coisas que funcionam na reencarnação: a justiça e a misericórdia. Você é outro para cá. Mas na parte de Deus não funciona a justiça, que funciona a misericórdia. O Pai não quer o sacrifício do filho. O Pai ama o filho. Em Deus que funciona, apesar de haver justiça, haver lei, mas em que Deus funciona, é sempre um processo de misericórdia. Quem erra, quem comete erros em outras vidas, quem se endivida, é a própria criatura. Agora ele vai se curar, para se purificar, ele precisa de uma terapia, que é a terapia da reencarnação. E esse processo de cura, essa terapia da reencarnação, é uma bênção do médico. É uma bênção do médico de Deus, é uma bênção de Deus. O médico não faz justiça, o médico faz misericórdia. Quando você está com tumor, por exemplo, você está com tumor porque forçou a ferida. Todo mundo, porra, coloca o remédio aí, vem com essa ferida, então você não cuidou. Aí a ferida inflamou. Tá certo? Então você vai no hospital. Aí aquele médico é muito injusto, vai te cortar e limpar o pus. Ele não está sendo justo, ele está sendo o que está funcionando, mas ele dele corre. Quem ficou naquela situação, está daquele jeito que foi você. Você foi imprevidente. todo mundo corre ali, se chama a mulher. Você correu, chegou, quebrou a bacia. Você vai pro médico, então Deus vai pro médico, vai te cortar e tal, vai ficar assistindo, né? Não é. É a misericórdia do médico. E que ele usa o conhecimento dele para te falar. Assim também a reencarnação é a misericórdia de Deus. O homem se enrolou, o homem se completou, o homem se perturbou. Agora todo ele que nasce, o todo processo da reencarnação é sempre a misericórdia de Deus. O texto não fala. Deus sendo justo quando ele para cá. Porque não pode funcionar a frieza para a pessoa sofrer. Só funciona o cabelo do outro. O amor divino para conosco, Deus nos ama, ele não quer, aliás, é uma frase das Escrituras para Moisés, ele não quer o sacrifício do pecador. É filho dele, não é isso? Não adianta você chegar para a mãe, tá, quando o filho está lá na penitenciária, ela fica feliz que o filho está preso, ela não fica feliz que o filho está lá sofrendo, está passando dificuldade, não. A mãe não fica feliz com isso. A mãe ela é feliz em amar o filho. Ela só é amada e não importa. Agora ela sabe que a filha é justa e ela não quer fazer. E ele é bom porque tem uma lei que o condenou. Mas não é. A mãe só ama. Não importa. O pai também passou. Isso diz Jesus. Só Deus é bom. Ele é só bom, só bondade. Ele só nos ama. Então quando funciona o carro da reencarnação, automaticamente chegou um tempo. O tempo dela parir. Primeiro, já começa por aí. O tempo dela parir. Como que esse processo que é feito pelo direito? Não são os pais que interferem. Por que não é viver 9 meses? É a vida que deu, existe uma lei de vida para isso. Por que que é assim? Por que que a gestação é dessa forma? Como a gestação acontece? Como que ela se desenvolve? Hoje eu descobri uma opção de coisa. A ciência descobriu que sabe que é externa, que é multiplica. Mas todo esse processo se faz sem eu saber. Deus cuida de tudo. Então, esse tempo, essa administração da reencarnação, que é feita por ele, as leis são dele, é que a gente sempre interpreta a Deus como pessoa, tipo complicada, você não quer ir para a casa. É a lei cósmica que dirige tudo. Dirige tudo. E ela funciona, diz o texto, por causa da misericórdia. E as pessoas festejam. Por que que as pessoas festejam? Por que que a gente canta? Parabéns para você, não ofensa. Você ainda perde muitos anos de vida. Por que que você tem muitos anos de vida aqui? Só se for muitos anos para acordar. Para se purificar. Por que que você festeja o nascimento se a pessoa vem para cá para resgatar? Pergunta um a outro livro dos Espíritos. Se ela vem para cá para ser lá, para se purificar. Como ele também nem pensa no período da gestação. Como é que acontece uma gestação, o desenvolvimento dela? Sei lá, Deus faz isso. Ah, mas Deus tem ciência que sabe se a célula se rolou, mas a gente sempre tem nem que saber, não sabendo, a vida é muito. Existe uma lei para fazer isso. Você é assim, o povo também sabe. Ele canta parabéns, ele pode estar cantando parabéns para a pessoa que está se purificando. É igualzinho. É a mesma coisa. Você tomou um remédio e aí tem que ir às pressas para o hospital para fazer uma lavagem, não é? Aí quando você chega no hospital e começa a lavar, você imagina chegar todos os famílias e ir para a terra. Viva a praça para Deus! Bate palma. O cara que está chegando no hospital para fazer a lavagem. Ficou certo? Ah, quando nasce o neném aqui, nada mais quer dizer isso. Ele está envenenado do lado de lá. Todos nós, sem exceção, temos sujeira, temos nó, temos problema, e a gente reencarna, a gente fala na beleza, e fala, viva por causa de quê? Quando a gente raciocina, ele fala, viva por quê? Porque ele vai começar o seu trabalho de limpeza, de purificação. Ele vai sair melhor. E por que você quer que o cara tenha muitos anos de vida? Por isso, Chico Xavier várias vezes falava isso. Várias vezes ele dizia assim, tem até uma passagem interessante que uma mulher, uma velhinha apareceu para ele, e ele abraçou a velhinha e cantou, minha filha, você está vivo, você tem encarnada ou desencarnada? Sou bem encarnada, Chico, graças a Deus. Porque se fosse desencarnado no que ele está fazendo, ele é graças a Deus, ele quer que se tiver de muito tempo. Porque ele quer muito tempo, isso aqui é um processo de limpeza. vida. Esse é um motivo de felicidade. Muitos anos de vida, e aí muitos anos você se limpar bem, aproveitar bem a encarnação para ser aproveitada bem. Então todo mundo felicita. Aí fala, ah, mas o povo não tem consciência disso. É, o sangue fala pela nossa boca, a gente não sabe. O povo, eu diz que a palavra, a voz do povo, a voz de Deus, o povo está na sua cadeia e não sabe. Então, é porque está funcionando essa misericórdia divina no processo da encarnação. Então, as pessoas se ensinam, é Deus que ajuda, é uma misericórdia, sempre uma bênção, ele te dá uma oportunidade, eu vou te dar uma oportunidade, você se vê no nome, te dá uma oportunidade, eu, por minha misericórdia, eu vou pagar para você ir no hospital para fazer a sua lavagem. Assim também. A gente tem os nossos erros, as nossas dívidas, os nossos problemas do passado, ganhamos um crédito que é a reencarnação. Uma misericórdia do cara ou do gerente divino para que te vira aqui, para que está a nossa vida. Daí eu não tive felicidade do carinho, porque a gente espera se aproveitando bem a reencarnação do Israel. Sai menos intimidade, sai menos enrolado, sai menos impuro. Por isso que Kardec coloca a reencarnação um ambiente, um processo de purificação. Você vai sair um vinho gostoso, tá? Um corpo puro, porque o pesado, o alcoólico, o denso, vai ficar na carne. Então a reencarnação é o filtro. Quando você pega uma água suja e coloca no filtro, a terra é a misericórdia. Ela que é a terapia que faz de dentro. E aí a água entra suja e sai da carne. Então nós temos que felicitar a vela do filtro. Por quê? Porque ela agarra na sua porosidade sujeira e a água vai sair. Por isso que a gente então tem que agradecer a reencarnação, tem que felicitar a reencarnação e entender que o que está funcionando não é as espíritas de Deus, porque se for da justiça divina, para ele pegar a frente do inferno. Porque nós éramos a Deus. Mas como Deus não exama, por causa do seu amor, ele criou esse hospital aqui maravilhoso e essa escola maravilhosa para a gente passar pelo hospital e ao mesmo tempo aprender a cativa outra vez, aprender a ler e aprender a ler, antes de tudo, para aprender a compreender a lei divina. Então é um planeta, um hospital, um planeta escola que funciona pela misericórdia dele. E a pessoa vem para cá e é internada aqui. Outra coisa. Como ele diz, como ele, o texto fala, que é a misericórdia divina que impulsionou para o nascimento de todo o bebê, e não é o caso específico de João, é de todo o bebê. É, como funciona a misericórdia? Significa que, em termos de reencarnação, não existe entrada nesse hospital ou escola sem autorização da direção. Você imagina uma escola muito bem organizada, uma escola muito bem organizada. Que tem a direção, que tem a equipe lá, lógico, né? Os professores, que tem lá toda a estrutura da escola, né? Um hospital muito bem organizado. E nem se matricula no hospital, ou entra na entrada do hospital, ou entra numa escola, sem passar pela parte que existe, que está cadastramento e da autorização, não é? Eu não posso entrar, por exemplo, vamos imaginar aqui a escola da Regina, vamos aproveitar que a Regina está aqui. A Regina acabou de chegar, então já não serve mais o exemplo. Então, imagina eu chegar na escola dela, no Santo Inácio, eu, se ele tiver licença ao ponteiro, me dirijo lá na sétima série, sento lá e começo a assistir aula. Não, deixa eu entrar, nem tem portaria, etc. Por que eu vou naquela série? Estou preparado para aquela série? Tem prova para aquela série? Não tem bagunça, não entra ninguém na escola sem autorização. Não é assim? Eu também não posso chegar no hospital e dirigir lá o CTI, você está lá, deitar lá, estou aqui, eu venho aqui. Mas você não, você tem que passar, vai, quem quer operar, o que é doença, você tem que ter um médico, você tem uma ficha, quem é você, quem não é, quem é entrar aqui, não é isso. Tem tudo isso. Então, assim também vai entrar aqui na terra. Entrar aqui na terra. E esse hospital é gratuito, a encarnação não é paga. Porque a única coisa que tem que pagar aqui somos nós. É a nossa dívida do passado. Ele tem que pagar a gente mesmo. É você que está endividado, tá certo? E, mas a vida te concede essa oportunidade. Para você entrar aqui, tem que ter autorização da chefia. Não existe reencarnação acaba. Aconteceu, sabe o pai de carnaval, estava lá naquela farra e tal, nem sei o que eu não sei, eu estava grávida, eu não sei quem é o pai. Tudo bem, você pode não saber nada disso. Uma mãe pode ser inconsciente, a enfermeira pode estar assim. Agora, o neném que nasce, se autorizar ele entrar ali naquele outro, se vocês acharem que ele começar o processo de medicação, a autorização do neném vai pular. A gente pode fazer para você. Tá certo? O homem pode ser inconsequente, mas a vida não é. Então, toda encarnação que funciona é a misericórdia dele. Vou te dar essa oportunidade da encarnação. Qual é a doença que você tem? Qual o problema que você tem? Qual a nova que você tem? Qual a dívida que você tem? Você quer entrar lá, naquele hospital de escola? Tudo bem. Vai funcionar no telefone. Lá não tem. Tá, apesar de que nós fazemos essa doença, vamos ver o que você está fazendo. Qual o tipo de doença? Ah, você já jogou um comprimido no outro ambiente. Então você vai ver, você vem lacrando. Ah, eu só vivi olhando para o seu e falando mal do seu. Então você vem sem medo. Ah, eu sou um cara de inteligência para roubar para o mal do outro. Agora você vem idiota. Tá certo? Ah, eu só. Nada, era preguiçoso, você tem que comprar fazer a fala igual, matar. Então cada um vem, cara. Então qual é o seu poder? Então meu poder é eu falar com a mulher. Então você, ela vem com duas horas. O problema é que eu não gosto daquele marido, ele vem com o seu pai, te botar no eixo. Tá certo? Eu matei muito bicho. Mas não é só, você vai ser bom dia depois de passou. Você vai ser caro, mas não é bom dia. Ontem, quando você não estava bem caro, você estava muito bem. O sujeito lá, ele arrumou a amante era casada. Ele falou assim: vamos ficar com o dinheiro que eu mais não vou viver junto com ele, só tem dó. Então ele arrumava o veneno da senhora. Era todo dia que eu dava um pouquinho de veneno na comida do marido. E como naquela época não se tinha assim como eu estava lá, aí ele foi morrer no palhaço, então morreu. Aí eles foram viver junto na felicidade. Enganaram todo mundo. Quando enganaram, ali. Aí depois, encarnaram outra vez. Aí já não pode viver junto, não é o sonho de viver junto. Já se separaram. Bom, que ela teve um bom e um filho. Ele tinha 17 anos, ele estava dirigindo o pé, dirigindo o avô, todo mundo, ele tinha 17 anos. E ela foi também uma velhinha, me chamando na coelha. Quer dizer, todo sonho de ficar junto ficou separado. Ele, todo sonho de envenenar os outros, ficou envenenado. A vida é só. Mas não é Deus que já está cheio. Isso tudo que faz é a doença da pessoa, é a pessoa que Deus que ela precisa. Que terapia que ela vai passar? Igual você entra no hospital, o que, que você tem? Ah, o seu problema é cativo, o seu caso passa a botar estreito. Não, o seu caso tem que fazer a doença. Então você imagina que você está passando a sua vida. Olha para a sua vida, faz uma análise, pega no papel, começa a escrever assim, ó, bota uma linha positiva e do outro lado escreve negativa e aqui positiva. Você vai ficar sempre vazia essa positiva, vai fazer negativa, fica cheio. E você começa a botar todos os problemas que você tem, as dificuldades. Tem dificuldade com o parente, com isso, aquele problema de trabalho, aquele que é de casa, aquele caso de doença e tal, aquela outra coisa positiva que você tem que voltar. Essa terapia que você tem que passar. Esse é o valor. Por isso, no ano novo, você tem que parar de fazer uma reflexão na vida. Né? Quando a gente morre, isso todo ano manda fazer. Quando a gente morre, tem uma reflexão total. A vida é rebobinada e passa tudo aquilo que você. Olha, esse é o resultado que você passou. E aí, você aproveita. feito uma opção de plástico para fazer,
né? Para melhorar a vida de que cada vez que a primeira você faz uma linha, depois você faz aqui a orelha, depois você faz o cabelo, depois isso, depois ele faz até dar uma
dica. A vida vai te proporcionando.
Quem proporciona? É sempre a misericórdia de Deus. Por isso que eu tenho que chamar. Nasceu o delírio, a misericórdia não funciona. Não é justiça, hein? Justiça é a gente que faz com a gente mesmo. Porque a reencarnação não é uma necessidade. Se a reencarnação fosse uma necessidade, era só bem difícil. Como a reencarnação é uma necessidade, a gente passa por ela, porque é outro. E então, nesse exato momento, que funciona é a misericórdia de Deus. E sempre ela funciona, autorizando e criando departamentos mais variados para cada um aqui ter a cor. Seu aprendizado, ele precisa do professor padrão, né, que ele precisa, em cada momento da vida, qual é a melhor situação que ele vai fazer. Ele aprender, ele crescer, ele te dar proveito. Então o texto já começa fazendo essa exaltação divina. Primeiro com relação ao tempo, com relação à gestação. Quem cuida da gestação é Deus. Segundo, o processo da gestação é misericórdia. Terceiro, aceita a felicitação nossa. Mesmo a gente sem entender, a gente felicita. Por quê? Porque é muito bom quando você começa a solucionar a sua vida. Imagina você estar devendo 50 mil euros. Tá certo? E você ganha salário mínimo. Olha, quem é chato. Você ganha um salário mínimo que deve 50 mil euros. Aí você vai ao banco. E o cara do banco vai arrumar uma composição de dívida. Ele vai chegar à conclusão lá, depois de tudo com você, e só essa classe não vai voltar, com testemunhas que você vai falar com o professor, então você vai pagar aquilo em 100 anos. Tá certo? Você vai pagar R$200 por mês. Tá certo? Você não vai voltar atrás. Porque não é do cara que é feliz. Você vai no banco, você está tudo enrolado em dinheiro. Aí você vai comprar com o gerente, você vai ter isso. Porque você vai começar. Naquela composição que foi feita, aí vai dar só de. Por isso, quando o neném nasce, né? Você vê que o padrão de quanto tempo que aquele neném vai viver aqui, vai dar no lugar, vai ter 50 anos, 60 anos, 100 anos. E a gente talvez tenha felicidade de fato, ele deixa, por quê? Porque a gente está nesse processo de pagamento de endividamento, de purificação, por isso que a gente está feliz. E esse é o motivo da felicidade. E só aí justifica pedir que a pessoa tem que ter muitos anos de vida, aproveitar muito, ficar o máximo possível, o máximo que ele ficar, é o máximo que ele vai aproveitar e vai se perder melhor. De uma forma geral, o médico moderno se dá na melhor do que o jovem. Por isso que é bom ter muitos anos de vida. Por quê? Porque ele fica. Aprendeu mais, e segundo, está mais desprendido, é mais fácil o velho se dar mais, porque tem toda aquela energia viva, se pegar, só como estaria doido. Mas isso aí não é aquilo. Eu vou ver a exceção. Normalmente, processo, o jovem é muito mais rico, tem muito mais energia. O jovem é muito mais disposição, quando vem, quando acaba aqui, com garrola, bate com a bola, desencarna a energia. O processo de libertação não faz nada. Porque aquele povo que dorme mais do que acorda, aí ele já está mais vivendo lá de lá do que lá para cá. Então é mais fácil de experimentar dele. Muito bom. E se você for uma pessoa, quando você for até um povo assim, completamente louco, tem medo de ser danado, tem ódio dessa vida de Deus, aí não vai ser sensação. Normalmente ele levou a vida toda para aprender a gostar de Deus e fazer uma oração no final da vida, né? Para refletir nessas coisas. Tá bem? Muito bem. Aí, então, esse foi o que aconteceu, então, no caso de Zacarias. E aí chegou o momento da circuncisão. Quando o menino teve 8 dias, foram levados para ser circuncisado. Eu já tinha dito isso aqui para vocês. Isso era lá de 1500 anos antes de receber essa história do caso de Abraão. Abraão vivia em uma aldeia, o Senhor veio, deu para ele uma terra abençoada. Corteira, corteira, está tudo como se dá uma terra. Aqui está difícil para você, viver aqui em boa na aldeia. Então, eu vou te dar uma terra que vai nadar, vai produzir leite, mel e abundância. Ele foi, tinha tudo, tem ovelha, tem gato, tem família, está tudo, já teve filho, tem todo filho. Ah, eu tenho Isaac, ah, eu tenho Ismael. mente de eu escudo, Abraão.
Eu estou sendo, meu Deus. Mas fui eu que te dei.
Preste bem atenção. Quero que você entenda.
Fui eu que te dei.
Você tinha isso lá na sua terra? Quem te deu essa terra?
Não sou.
E você tinha sido entregado toda essa riqueza de ovelha do mundo? Quem te deu isso?
Fui eu.
Ah, e você tinha filho?
Não.
Você já era avançado na terra.
Eu te dei um filho com a tua escrava, com a
parte. Não dei até com a tua mulher?
Te dei
a amizade.
Então eu te dei filho.
Preste atenção.
Eu te dei filho.
Então, para ficar uma marca, para saber que Deus tem tudo, eu quero que você me dê um dízimo, uma parte. Mas uma coisa que pode, não precisa de nada, só preste atenção. Depois que entregar esse negócio de dízimo, para roubar ele. Naquela época, é simplesmente uma marca, para ficar bem claro que nada te pertence.
O que é feito também?
Não fique agarrado a nada, tudo que faça de luz e tudo como instrumento de libertação. Tá certo?
É isso.
Primeiro, nada te pertence. Inclusive o filho, ó. Você também não é responsabilidade, então você não vai ter direito nem tem o seu filho. Então, pega ele e vai sacrificar. Aí pegou lá o Isaac, ele foi sacrificado. Agora que ele ia matar o menino, ele não fez seu sorriso, Isaac, não fez seu sorriso, ó, está sacrificado. É isso que eu quero te demonstrar. Cadê o filho não te pertence? Você não é pai dele, você é irmão dele. Ele é meu, foi eu que estive. Aí nós acabamos de ver aqui na gestação. O neném entra e só com autorização de Deus. Perfeito a Deus, é ele como isso. Qual é o seu papel? O seu papel é de lutar por todo pai, toda mãe, é ter um papel de lutar. E a gente quer fazer o contrário. A gente acha que o filho é nosso, quer aprender a agarrar ele para a gente querer fazer o que a gente quer com o filho. O filho não é nosso. É de Deus que foi autorizado a estar com a gente. Daí o Cristo referiu o maravilhoso. Nossos filhos são espíritos. É isso, espírito. Não é filho? Eu posso dizer que aquele cara que no mar ontem falando da filha estava muito doente, ele foi dar para visitar o Pedro de chá. E que o aquele estava desencarnando, ele veio para dizer: minha filha, minha filha, minha filha, Pedro de chá. Eu disse: calma, eu te vi da filha de Deus. Bota para trazer pelo lugar, só assim. Então, voltando aqui para a história em que nós estamos contando de João Batista. O neném na autorização do céu. Autorização do céu. Então ele diz assim: então se tudo é meu, eu te dei tudo, e tudo vem através do intermédio, quer que isso fique marcado até quando você vai fazer a consultar, vai conceber o neném. Isso fica marcado. Como naquela época, o homem só pensa no ser dele, não da mulher, você vai fazer uma marca no seu pênis, a marca de Deus no seu pênis. Nem se compra um produto, nem lá. Vem dos Estados Unidos, meio dos Estados Unidos, meio do mundo. Veio de China, veio de França, né? Assim também vai fazer. Meio de Deus, meio de Deus. Então tinha que ter uma marca no homem, até mesmo na hora que ele vai fazer o relacionamento sexual, porque está bem claro. Eu vou fazer o relacionamento sexual com um momento de prazer mesmo, um momento de alegria, de fraternização com a marca, é nosso. Mas o que vem? E aí, como o neném de ser recuperado, que ele nasce, né, mas na 15 primeiros dias, vamos dar uma volta no oitavo dia, você vai se ressuscitar. Então chegou esse oitavo dia, que era o dia, então vamos fazer uma marca no neném. Para ficar bem claro, toda vez que eu vou fazer o dia, ele mais tarde, mais na frente, quando ele fosse lá fazer o sexo, ele notasse, né, então tem a marca de Deus, o pertence a Deus, e tudo que eu vou produzir, e o que o outro produz. E tudo é de Deus. Tudo que ele deu foi Deus. Essa é a primeira ideia. Então foi o oitavo dia, chegou o dia da circuncisão. E aí há essa discussão, porque como o Zacarias não falava, ele estava mudo. Então vou perguntar a Isabel. Isabel, como é que o nome que vai dar o neném? Porque todo mundo estava chamando o neném de Zacarias. Porque o pai chamava Zacarias. Então por tradição está dando o nome do neném de Zacarias. E o pai estava avançado em casa, depois não ia dar nem problema de troca de nome, de confusão de nome. Porque naquela época a média de nascimento de vida de um varão era 36 anos. Agora que nós estamos chegando aos 75, 76 anos, na cidade de naquela época era sabia que o Zacarias Júnior, né? Ele ia ser confundido. Agora, o que nós temos que viver é o seguinte: quando a gente começa para falar, nós temos a Isabel. Isabel, qual é o seu nome? Mas então, nós chegamos à seguinte conclusão. Quem faz essa disposição com toda vez, mas toda hora para ser neném, e todo neném macho que ele faz a disposição, em todo o bairro, em toda a localidade, tinha aquele que era habilitado para fazer a circuncisão. Não era sacerdote fazer, era um homem habilitado na localidade. Esse não era aquele que é sacerdote, não era. Nasceu muito grande. Esse habilitado se chamava Coré. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas se escreve assim: então ele era habilitado. E aí ele foi perguntar a Isabel. E a maior prova de que não estava no templo é que ele foi perguntar a Isabel. E por que ele faz essa coisa ali em cima? Por que a Isabel não foi no templo? Poderia ser no templo, uma sinagoga, para fazer a circuncisão. Baixava a mãe lá, foi o dia, não podia entrar. Não, não podia. Não podia. Por quê? Nasceu um menino. Não foi? Foi João Batista, era um menino. E a lei dizia que quando nasce um menino, a mãe tem cura por 40 dias, ela pode sair de casa. E se nasce uma menina, ela tem que ficar 80 dias sem sair de casa. Porque o menino é mais impuro do que o menino. Então é o povo. A mãe era mais castigada porque nasceu uma mulher. No caso, ela tinha que ficar 40 dias sem sair de casa, por causa de Maria. Por isso que nós vamos ver no nascimento de Jesus, logo depois do nascimento de Jesus, ela leva o menino ao templo para ser beneficiado no templo. Quando o menino fez 40 dias, aí tem um verbo de Simeão, é o menino dos frates, né? E diz: ele veio para a glória de Deus, ele fez 40 dias. Por que 40 dias? Se fosse uma menina, quando ela nasceu, e Ana levou ela para se oferecer no templo, foi Ana, foi lá fazer a sua raça, o seu resgate no templo. É isso. Quando nasceu o neném, a mãe também fica de cura. Como se explicar isso? Olha, o judeu é um bicho muito inteligente. Ao nascer o neném, a mãe tem cura. Legal. Sem reencarnação, a gente não entende esse mistério. A mãe tem cura, antes de tudo, porque todo mundo que está reencarnando, não é como se tinha entendido que é uma sagradia. E lá que é pior, neném e mãe, significa que ela pegou o coração do neném. E se é menino, aí já é menino, menino é com 40 dias, menino é com 80, porque é o dobro de dias de purificação, ela fica mais enrijecida, porque ela ficou com mais vibração no índice meio de mulher. Porque afinal foi mulher que inventou o pecado na cabeça da judeu lá no Adão e Eva. Foi ela que. Mas como é que é tudo? Então a mulher é pensadora. E nós não vamos esquecer aqui, porque o que a gente quer é entender as coisas. O objetivo é entender. Então veja, por que Isabel estava presente? Se era no oitavo dia. Se era no oitavo dia, ela não podia sair de casa. Só por 40 dias tem um tempo fazer o resgate dela e apresentar o menino. E resgatar o menino, fazer a purificação. E a mulher iria ao tempo para se purificar, fazer as oferendas da purificação. Mas eu vou ao tempo para duas coisas. Primeiro, se purificar. E resgatar o menino, porque o menino não ia ser sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi. Ela falou: sempre se resgata, nós vamos ver isso lá na frente. Quando João Batista fizer 40 dias, Isabel vai ao templo para se purificar, fazer a sua limpeza, tá certo? E ao mesmo tempo que ela vai fazer a sua limpeza, ela vai resgatar o menino João. Vai resgatar o menino. Tá certo? Então, se Isabel estava presente no oitavo dia, porque ela estava em casa, a circuncisão foi feita em casa. Nada impedia da circuncisão ser feita em casa. Havia esse morel, esse habilitado na circuncisão que ele foi lá. E era nesse dia, que é uma espécie de batismo nosso aqui, nos primeiros dias do neném, né? Lá também o batismo era a circuncisão, era onde ele dava o nome. Qual vai ser o nome dele? Que nem aqui no nosso batismo na Igreja Católica. Qual vai ser o nome do neném? Assim também na circuncisão pergunta qual o nome do neném. E tudo só chamou o neném de Zacarias, porque era normal botar o nome do pai, né? Ainda mais que tem um nascimento daquele complicado que foi, cheio de suspense, de manifestação de anjos, né? Se é lógico que o pai queria, no fim, reverenciar o seu nome, o que era diferente, era um motivo falso. Por que que é João? Aí vem Pedro para Zacarias. E para perguntar para Zacarias, diz o texto, começaram a fazer gestos para ele.
O texto fala aqui, claro.
Começou a fazer gestos. Se fizeram gestos para ele, você é muito mais um surdo. Um surdo não vai fazer gestos. Pedro posso estar mudo. Aí o cara fala para mim. Como é o nome dele? Mas eu ouvi. Eu escrevo. Mudo não é surdo. Mas precisava fazer gestos para ele entender que ele não era só mudo. Ele era mudo surdo. Logo que aconteceu foi com portar magneticamente também a posição do anjo. Ou magneticamente, hipnoticamente, ele estava bloqueado. Se ele está em tempo para um nascimento excepcional, agora nós já vamos ter porque um cara excepcional que era João Batista, que Jesus lá na frente vai dizer que Jesus vai ser de mulher foi o mais extraordinário de todos. Se vê um sujeito assim tão extraordinário e você vai explicar uma questão assim tão extraordinária, como você vai falar isso? É melhor falar. Deixa o povo só nos outros. Deixa o povo discutir, deixa o povo multiplicar, deixa o povo pensar, deixa o povo fazer parte, mas o povo ainda não está preparado para entender. Quando nós falamos aqui da gestação de João Batista, que foi lá nas nossas palestras iniciais, e que nós dizemos que até no caso de João Batista, ele se une pelo seu poder organizador biológico ou ovo de boto ou corpo, mas continua livre e não fica como o ovoide, ele não se une à sua vida, ele não perde a consciência. Encarnações excepcionais e que só depois quando ele nasce, aí ele se bloqueia conscientemente, até uma encarnação excepcional se explica elevada. Então essa é só uma lista de estudos. Se as pessoas já não entendem a reencarnação de um espírito atrasado, nunca mais nos sentir melhor. O melhor é que ele está morto. Deixa o povo só divulgar ideia do mundo. Algo excepcional está vindo, algo maravilhoso está vindo. Deixa o povo pensar no maravilhoso, no fenomênico. Porque pelo menos ele tem alguma coisa para refletir, não tem como explicar. Tem coisa que é melhor se ele quer nas coisas. E aí, ele pediu uma palminha para escrever. Aí, se ele pediu, porque ele estava mudo também. Estava surdo, porque não ouvia ele. Aí, ele escreveu. O nome vai ser João. E o zum, zum, zum continua. Porque foi o mesmo nome que ele falou. O nome que ele projeta também explica a palavra dele. Cinco meses de barriga de transição. Fato físico. Vamos guardar isso por enquanto. Vamos desenvolver o texto e depois nós vamos para João. Então, logo depois disso, abriu a boca dele e ele começou a falar. Na hora que ele escreveu o nome de João, e depois feita tudo o que foi planejado por logo planejou. A sua mulher vai tratar, ele foi escolhido cinco meses, focou a gestação toda, aconteceu, perguntou o nome do menino. O menino nasceu, perguntou o nome, o nome vai ser João, cumpriu toda a vontade do alto, porque foi o anjo que falou para ele que o nome vai ser João, ele está passando o alto, ele então dá esse nome, cumpriu tudo o que foi feito, aí pronto, a voz se soltou. Aí ficou mais da agitação popular. Ah, ou você falou uma coisa, esse menino é maravilhoso, esse menino é diferente, o que tem nesse menino? Porque o pai ficou muito com o que ele me fez, agora voltou e começou a falar, quer dar um nome diferente do menino, tudo era estranho, tudo era diferente. Aquilo que eu falei, que João Batista era o metafone de Jesus, que João Batista era a trombeta de Jesus, que João Batista então era o pré-anunciador, desde que desenho ele já fazia esse escândalo crístico, podemos dizer assim. Era uma vida de escândalo, de agitação, de anunciação, era um outdoor. Era um outdoor. Mas bem colorido, mas é algo excepcional.
Agora, então o que, que o povo vai dizer?
Soltou sabia que começou a bendizer a Deus, né? A vizinhança começou a tremer, a entregar a notícia começou a se espalhar para o Rebimar. Aí a notícia começou a se espalhar para o Rebimar. A vizinhança começou a ficar surpresa, a notícia começou a se espalhar, né? E as pessoas começaram a ficar lembrando daquela situação e diziam. As pessoas ficaram rememorando, muito poderoso. Entendeu? É ter mão aí em cima de poder. Se a mão é que faz, é que nos permite fazer as coisas, imagina. Deus fez tudo, imagina a mão dele. Aí é um símbolo de poder. Então o povo começou a ficar diante de todas aquelas situações refletindo assim. E o que você pensa? É algum falando com o outro. O que você pensa? Quem vai ser esse menino? Sem dúvida vai ser alguém muito extraordinário. Diante de todas essas partes, diante de tudo isso, a mão de Deus está sobre ele. Quer dizer, funcionou o poder divino. Há um poder divino que está aí sobre esse menino. Então, o que tem esse menininho passou a ser um exemplo e modelo para a vizinhança. Todo mundo que olhava, ele só vai pregar com 30 anos, a autoridade da vida só permite, a autoridade judaica só permite se pregar depois de 30 anos. Não só Jesus foi assim, mas Batista também foi assim, todos eles. Então, 30 anos olhava para aquele menino, primeiro olhava para aquele menininho, ah, já vai o estranho, já vai aquele que tem a coisa de Deus, entendeu? E ele era um olhar de Deus. Ele começa a sumir, nós vamos ver depois. Ele vai para o templo, vai para o deserto, ele vai orar. Ele já não diz igual os outros, ele bota a pele de animal no corpo, bota a pele de camelo no corpo, ele bota um cinto na cintura, vai viver meditando no deserto, e tudo. Ah, ele é aquele estranho. Ah, ele só come mesmo e está com outro. Ah, ó, terra! A vida dele é diferente. É isso que eu quero dizer. Está com dentro de megafone de Jesus. É por isso que diz, ele vai na frente te falando o caminho. Por isso que as pessoas não podem entender mensagem. A própria lei do judeu proibia pregar o homem até ele fazer 30 anos. Eu não podia então dizer que ele existe, mas estava sob o professor, como o deslado de Isaías, do Malaquias, do Salvador, porque a lei não permitia, ele só pode pregar depois dos 30. Então, como é que ele tinha que fazer? Ajudando a massa, a presença dele, ele era esse mar, era esse segmento revelando tudo. E não expectativa, todo mundo está em expectativa, mas depois ele vai viver no deserto, vai andar naquela forma diferente, vai comer de forma diferente, vai sumir, vai ficar meditando. Isso tudo era no filme de Deus. Quando ele abriu a boca para falar, tomou a multidão. Aí nós vamos ver lá na frente, até algumas palestras, e quando João começa a falar, assim, uma multidão, nem precisava. Quando ele chegou com ele falando, já na frente da minha sala, ele teve uma multidão, e agora vai ser permitido ele falar, e nós queremos saber o que será. E aí, ele vai trazer uma mensagem nova, uma mensagem de renovação que nós vamos ver quando chegarmos lá, que é a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Rica de simbolismo, ele vai fazer uma teatralidade, uma gramaticidade fantástica. Ele vai falar das pessoas que estão impuras e que precisam ficar puras. Mergulha a pessoa no pior, olha como você ficou limpo com dor, assim também fica limpo a sua mente, muda a sua mente de direção. Isso vai ser uma multidão. Uma multidão tão grande que nós vamos ver as autoridades saindo de Jerusalém, indo até ele para perguntar quem é você, com que autoridade você vai ter. Ah, outra coisa, já está lá em Moisés, no livro de Gênesis, que veio o profeta. Você é esse profeta? Como está no livro do Deuteronômio, ele está escrito. Eu venho que o profeta, você é esse profeta. Ah, lá já está dito que virá Elias. Viria Elias, você é o Elias. Porque já era um dia que era uma multidão. Então, tudo foi muito bem preparado. Hoje não precisa. Assim, eu pego, como eu falei, a ideia de dizer, ah, porque o meu povo merece a vergonha, manda pelo poder, chega em Portugal, comida toda de Portugal, sabe o que é? Manda para a federação do Rio Grande do Sul, vai tirar fogo para Portugal. Mas antigamente não tinha isso. Não tinha esse recurso de televisão, de rádio, não tinha nada disso. O arco era feito, que era bom. Era um trabalho que tinha que ser feito com todos esses ministérios da encarnação, dos lançamentos, das manifestações espirituais. Por isso que essas manifestações na Bíblia são muito mais escandalosas do que agora. E é tinha de ter esse sermão todo esse efeito, esse efeito pirotécnico, tá certo? Esse fogo de artifício da tecnologia para poder atrair a atenção das pessoas. Isso é muito importante. Agora, terminando a nossa palestra, é por que o nome dele foi João, por que o nome dele foi dado de João. Por que o nome foi dado de João? E por que o pai não deu o nome de Zacarias? A palavra Zacarias quer dizer lembrança de Jeová, lembrança de Abé. E Abé é o Deus do Antigo Testamento. Então ele vem lembrar as coisas do Antigo Testamento.
quem está na presença do Antigo Testamento é Zacarias, como estivesse no Antigo Testamento. Zacarias, sim, é o último profeta do Antigo Testamento. O profeta vem para fazer o que o profeta? Ele fazer uma releitura das leis do Antigo Testamento. O profeta não inventava nada. O profeta era inspirado pelo nosso recebido uma missão para fazer uma releitura da lei que vinha do homem esquecido. O homem esquecia a lei que vinha na caída. O homem esquecia a lei que vinha de Jeremias. O homem esquecia a lei que vinha de Isaías. O que é Jeremias, Isaías, Malaquias? Uma releitura da lei. Lembrança da lei. Lembrar da lei com outra linguagem, com outra forma. Lembrar da lei. Lembrar da Torá. Lembrar da fé. Lembrar aquilo que ele falou. Agora, se a fé, ou esse Jeová, ele virá aqui na terra e vai trazer não mais o Velho Testamento, ele vai trazer um Novo Testamento. Ele não vai falar das leis, ele vai falar do amor. Por Moisés foi dada a lei, por Cristo é a verdade e a graça. E João Batista está sentado ali naquela fonte. João Batista é a fonte, está certo? Ligando Niterói ao Rio de Janeiro. Gostaram? O Velho com o Novo. Então, ele não é antigo testamento nem novo, ele é uma fonte. E ele já conhece o novo, ele já aponta o novo. Aliás, ele diz até com o novo: eu não sou digno de tirar a sandália do teu pé. É, dos teus pés. Moça, eu batizo na água, ele batiza no fogo. Mas ele é a fonte. Então ele não tem lembrado que ele se ele já veio preparar o terreno para ocorrer mudança de atitude mental. Ele vai falar de mudança de atitude, de metanoia, para as pessoas prepararem a mente para receber a nova verdade. E Jesus vai dizer, essa nova verdade não pode entrar em odre velho. Porque quando bota essa verdade no odre velho, eu boto um vinho, um odre é um saquinho de animal. O vinho novo ali, o vinho novo fermenta. Quando o vinho novo fermenta, arrebenta o óleo. É isso? Um dia lá em Nogueira, lá em Petrópolis, a gente plantou uva lá e nasceu uma de uva. Aí a Regina começou a amassar a uva para fazer o suco. Mas ficou todo esforçando, aquilo tudo é vivo, né? É cheio de energia, né? Fermentação. Isso. Se você tapar um vinho novo, a uva que você amassa, bota um negócio, fecha, explode. Acontece não só com vinho, acontece com a pimenta. Você amassa a pimenta, bota a pimenta, quando não vem nem fecha ela. Quando você abrir aquilo, pode se arrebentar, não faça evento os olhos, vem tudo da pimenta. Vem tudo na fisionomia do rosto da pessoa nos olhos, ok. Por isso que quando a gente vai no botiquim, nessa coisa, a pimenteira tem um buraquinho para poder sair o gás. Ah, mas por aqui para pingar, não só para pingar, mas para poder sair a fermentação. Tá certo? Então, aí isso é Jesus. A gente pode botar aqui em outro em ordem velha, porque senão o ódio é pequeno. Não pode botar então o fim, o Cristo naquela mensagem do Velho Testamento. João veio preparar, fazer essa mudança de atitude mental, preparar um odre, preparar uma estrutura psicossomática. O odre novo. Ele veio preparar o odre para a gente receber a mensagem nova de Jesus. Ele é uma fonte. Tá certo? Então ele não veio lembrar o que Jeová falou. Ele veio anunciar a preparação, ele é um vestibular para você ter a faculdade. Vestibular é diferente lá do ensino fundamental. Ele não veio do ensino fundamental, ele veio lembrar como os profetas. Ele veio já preparar o terreno, já para o vestibular, um cursinho de vestibular para você entrar na faculdade do Evangelho. Tá certo? Então, ele recebe um nome abençoado com o nome de João. João não é lembrar de Jeová, mas João quer dizer Jeová é favorável. A missão dele é favorecida por Jeová, é autorizada por Jeová. Agora chegou uma época tal em que o terreno foi preparado e ele virá com autorização do alto, porque chegou o momento em que é favorável a Jeová. Favorável a quem? A Jeová. Não é favorável a ele, João.
vir aqui na terra, quem vai se manifestar aqui na terra é o Jeová, é o Deus do Antigo Testamento. Jeová nascerá de uma virgem, Israel, está lá em Isaías. O Jeová virá. O que ele vem fazer? Ele vem fazer uma missão que vai favorecer esta vinda de Jesus. E aí? Vamos pegar os requisitos de João para saber se realmente ele era e tinha uma estrutura que poderia favorecer a vinda deste homem. Então vamos pegar aqui.
Primeiro é o Espírito que fala isso. Seu nome será João, o Alfa e o Ômega. Aí a população toda vem, mas você não tem uma família com Zacarias? Eu, João, como é que eu vou botar esse nome? Esse nome é diferente, não pertence à sua família. Na, em toda a sua genealogia não tem igual a ele.
Perfeito.
É o Espírito evoluído. É o maior de todos. Dos nascidos de mulher, João foi o mais evoluído. O maior de todos os nascidos de mulher. Apesar de estar dívida para pagar, como está lá em Jó, no capítulo 25, versículo 4. Nada que é puro nasce de mulher. Por isso a mulher é pura. Nada que é puro nasce de mulher. Então João também. Ah, chegou a hora de um pesadelo pariu. Pariu. Nasceu. Abriu o vento, pariu. Agora, então ele não é puro, tá certo? Mas é maior de todos os nascidos de mulher, é maior. Se ele era maior, significa que na descendência dele não tinha alguém daquela forma. Pode procurar na família que não tem. Se nome quer dizer, nós já estudamos aqui, a manifestação externa da essência interna, aquela essência queria se manifestar daquela forma, nunca tinha se manifestado aqui. Aquele tipo de encarnação imensa, privilegiada, maravilhosa, de preparar o terreno para Jesus, nunca teve. Então não adianta querer buscar o nome parecido, uma manifestação parecida no Deus do seu passado, não é muito maior do que o Deus do passado. É algo diferente. E o que ele traz de diferente? Vamos pegar aqui. Primeiro, será grande diante do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 5. Então quem é o Senhor? O Senhor é o Jeová. Ele pede de Jeová, ele terá uma missão grande. A maior de todas as missões é a de Jeová. É alguém que colaborará de forma importantíssima para a missão de Jeová. Será grande o trabalho dele para Jeová. Lucas capítulo 1, versículo 5. Segundo, cheio do Espírito Santo desde o dia da mãe. Quer dizer, desde lá de dentro ele sempre foi um Espírito muito santo, muito elevado, muito superior. Logo, ser um Espírito Santo, um Espírito elevado, um Espírito superior, um Espírito abençoado. Não adianta procurar essa informação. Terceiro, irá diante do Senhor.
O caso dele é excepcional. Ele vai nascer aqui e vem logo diante ou antes de Jeová. Logo depois dele, quem vem é Jeová. Ele é a ponte. E diante de Jeová, quer dizer, ele é a ponte. É aquele que prepara o caminho para Jeová.
Lucas, capítulo 11, versículo 17. Ele vem no espírito de Elias. Aquele Elias que foi um cara tão extraordinário, que fez até uma desencarnação já excepcional para arrebatar o cavalo de fogo. Aquele Elias que foi considerado o maior profeta do Antigo Testamento. Aquele Elias, ele vem nesse espírito. Não quer dizer que ele seja Elias.
Ele já era 600 anos depois, muito mais adiantado já do que ele. Já tinha passado 600 anos. Mas ele vem naquele espírito, naquela força profética de Elias, de superioridade de Elias.
Como está em Lucas, no capítulo 1, versículo 17. Uma outra frase. Preparará para o Senhor.
Não, vamos deixar aqui.
Agora, Lucas capítulo 1, versículo 16. Converterá muitos de Israel para Deus, ou para Jeová.
Deus, eu já falei que é sempre aquele Deus do Antigo Testamento, que é para Jeová.
Então ele vai converter. A palavra converter é metanoia, mudança de atitude mental. Ele disse que ele mudou a mente para Jesus. Dois exemplos. Dois discípulos dele. João Evangelista e André, irmão de Pedro. João Evangelista, nós já sabemos da importância, ele depois vai trazer o seu irmão Tiago, sua mãe Salomé, o seu pai Zebedeu. André vai trazer os gigantes ao apostolado do Cristo, que é Pedro, que é irmão de Pedro. Os dois eram discípulos de João Batista. E João Batista vai apontar aos dois Jesus. Ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus. E João o Evangelista e André largam João Batista, segue Jesus, diz: pergunta, mestre, onde tu moras? Passa a noite com ele. E no outro dia vão lá chamar os irmãos para conhecer Jesus. Converterá, mudará de atitude mental. Os discípulos de João Batista vão passar para discípulos de Jesus. Imagina que crescimento é esse. De discípulo de João, o Batista, passa-se para discípulo de Jesus. Agora, preste atenção no crescimento de João Evangelista e de André. Se João Batista diz para Jesus: eu não tenho condição de tirar a sandália dos teus pés, você já pode imaginar quem é João. Você ser discípulo desse João. Que era o caso de João, Evangelista, era o caso de André. Agora você vai ser discípulo daquele que o outro não pode nem tirar a sandália dos pés. Então, como discípulos, imaginam como vocês pensam, como esse Deus crescer, converterá a cabeça de muitos, mudará de atitude mental para o Cristo. E por último, isso está em Lucas capítulo 1, versículo 17. E por último, Lucas capítulo 1, versículo 17, diz assim: e preparará para o Senhor o deitado. Jesus mais uma vez vai dizer assim: até agora o reino de Deus é tomado por violência. É muita luta, muito algo muito aguerrido, quando o sujeito só tem a lei divina para se aproximar de Deus. Agora, a mensagem que ele vai dar não é da lei. A lei diz: não roubar, não matar, começar a mulher do outro, honrar pai e mãe. Agora, Jesus vai falar de amor, vai falar de perdão. Vinde a mim que se encontra aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu dou misericórdia, eu dou fardo pesado, nem das costas de ninguém. Meu jugo é leve. É uma mensagem completamente diferente. A mente tem que estar delicada, delicada em lugar de sensível. Ele vem fazer essa ponte para a coisa da violência da lei, que na lei funciona a justiça, por isso que a lei é violenta, ela prende, ela mata, ela bota na cadeia, ela tem graça, ela tem algema, em Cristo só há libertação. A mensagem é diferente, eu estou indo dar justiça para o amor. Se eu estou indo dar justiça para o amor, eu tenho que estar mais sensível. Se eu tenho que estar mais sensível, porque só a sensibilidade, só a delicadeza percebe Jesus. Jesus quer para você pode ser tomado por Deus. Eu sempre conto um caso assim, bem grande, mas que dá para a gente entender bem. Eu já contei aqui muitas vezes, mas aqui vai encaixar com tudo. Havia um homem que assistiu as materializações de Chico Xavier. Na década de 60, o Chico se materializou. Ele materializou a mãe dele, ele materializou a cidade e a sua segunda mãe, né? Ele materializou o Emmanuel, a Emei, a Sheila, etc. O Chico fazia as materializações. Até que depois o Emmanuel cancelou e disse que a missão do Chico era o livro e não as materializações. Havia um homem que assistiu. Ele morava em Belo Horizonte, mas ele gostava de corrida de cavalo. E ele é uma corrida de cavalo. Mas ele falou com o Espírito. E outro turma me sabe que aquilo é verdade. Mas ele era doido por corrida de cavalo. Ia lá pro jogo e jogava. Evidentemente que ele jogava perdia, porque os Espíritos não ficam dando número de pai para ninguém. Aliás, o Chico explica isso muito bem no fim da ponta. Aliás, o pai do Chico falou assim: nós, meu filho, você não pode um dia escrever um livro para dar dinheiro para a gente? Porque até agora já, você só está escrevendo livro e não dá nada para ele. Nós estamos passando essa dificuldade. Eu estou tomando essas injeções são caras, chamadas pelo chamado injeção de ouro. O atestado de rebotismo, o pai dele nem conseguia andar. O Chico tinha que virar com essas injeções caras. Ele pode arrumar um livro que dê dinheiro para aparecer. Aí você pode ver. Meu filho, seus espíritos todos são muito atrasados. Esse é o segundo antigo lá do Egito. Muito, que é repartir, o meu colocar Emmanuel, eu sabia escrever, escreve Emmanuel. É tudo assim, muito atrasado, entendeu? O Chico sempre com respeito, o pai grande, não querendo atacar o pai, respeitar o pai, ainda mais que o pai estava sendo doente, o Chico ficou com os olhos cheios de água. Aí, João, meu filho, você me desculpa, estou fazendo você sofrer, né? Mas eu penso assim mesmo dos seus espíritos mesmo.
ele mesmo se esqueceu, só para ele saber que eu estou comendo feijão. Mas eu entendo. Eu já estou mesmo no final da vida, agora não tenho mais nada mesmo, estou doente, eu já vou desencarnar mesmo. Você pode ter certeza, mas ele vendia bilhete de loteria esportiva, de loteria federal, né? Aqueles bilhetes de loteria. E aqui, né? Ele caiu no número e forma o número lá do bilhete. Eu posso ter certeza disso. Quando eu desencarnar, eu vou pagar a roda. Vou você ganhar um dinheiro aqui. Você promete para mim que você vai comprar o bilhete sempre em julho, em dezembro, que era onde ocorriam os maiores prêmios, o Chico prometeu. E aí ele conta que até o final da vida, mesmo quando ele não podia deixar o dinheiro para o seu livro Batista, para comprar o bilhetinho de julho e dezembro, ele disse que o pai nunca ganhou, porque o pai nunca conseguiu parar. Então, as pessoas, elas são delicadas. Faça compreender essa coisa das pessoas, sem humildade, para mudar. Aí o que o João Batista vai fazer? Nós vamos entender bem isso. Lá no processo da vida dele, lá no centro do povo, lá no lugar, que ele vai, a primeira coisa é mandar as pessoas se inscreverem nos débitos. Se você tiver bem, está sobrando, vê para aquele. Se você cobra imposto, não cobra ali injusto. Se você é violento, não usa de violência. Se você é soldado, da polícia, por exemplo, não usa de falso testemunho. Então a primeira coisa é aliviar essa carga de ódio, de ouro, de egoísmo. Aliviar isso para a mente ficar mais leve, mais sensível entender Jesus, tá certo? Então ele vem preparar o povo, ele cara, sem essa sensibilidade, não entende Jesus. Jesus não é algo para você se buscar pela justiça que ela se toma, violência, ou vitalismo, daquilo. O que funciona é o processo do amor. E aí, por isso que Jesus já mandou amar os vossos inimigos. Se a pessoa é muito sensível, tem que amar o inimigo, fazer bem o que é certo para o dia, dar tudo que tem, carregar a cruz, ser feliz, botar o cara na cruz e ele dizer, pai, perdoa, porque ele faz de fraco. Você vê esquerdo, você está apedrejado, feliz da vida, com os olhos felizes, nós se despedindo. Você dizer, João, Pedro, Paulo, dizendo assim, para o cara que estava com a espada para passar no pescoço dele, cumpre o teu dever, que eu já cumpri o meu. Foi tão firme. Eu quero que você se caia de cabeça para baixo, eu sou eu que vou ser citado hoje. Isso não é delicadeza, de uma sensibilidade. O pai, como o sujeito chegou, chega, você está falando essas coisas todas de humildade, por que está falando isso tudo? Será que isso não é vaidade? Não, você é um xisto, você não tem medo de cair, não, Chico? Você não vai cair se você não está me levantando. Então, se você não tiver essa sensibilidade, tá certo? Sensibilidade que faz com que você perceba a coisa que o outro não percebe. O santo, o cristão, ele tem essa capacidade de cuidar do outro que percebe. Né? Volta aquele caso lá da penitenciária que eu já contei aqui para você, e que eu busco o cara pelo combustível. Nossa, lá na penitenciária teve uma opção de obsessor. Não, os obsessores já fizeram o que eles queriam, agora eu vou tomar lá. Até os obsessores que eles tiram da cadeia. Então quem está lá, Chico, tem muita mãe sofrendo para aquele espírito que estão presos. Mãe que está dada a nossa espécie. Então, tem que ter essa acessibilidade. O cristianismo, você tem que ter esse instrumento novo, que é o coração. Na lei de Moisés, você não tem que ter o coração, você tem que ter o cérebro. E a lei diz para você, não roubar. Se você roubar, vai ser apedrejado. Não cobiçar mulher do outro. Se for, vai ser apedrejado. Se fizer isso, vai ser uma falsa situação, vai ser enforcado, tá certo? A lei do você aprende, vê o que não é, se fizer. Cacete. Agora com Cristo não tem nada disso. É se quer ser um discípulo, não é nenhum lugar, é se quer. Se você quiser, né? Logo é espontaneidade, que é do amor. Tem que estar preparado. João vem fazer essa delicadeza. E a delicadeza nós vamos ver depois, estudando nessa parte dele, que antes de tudo, se afastar da violência, se afastar do ganho excessivo, ele está dizendo que você não deve ganhar. Publicando tem que cobrar imposto, mas não do ganho excessivo, cobrar demais, usar de violência, usar de falso testemunho. Você tem uma opção de coisa em casa e não dá nada para ninguém, divide isso. Então, esse começar a fazer essa abertura, isso é novidade. Isso é novidade. É que vai preparar o terreno, ou fazer a metanoia, a mudança de atitude mental para receber o novo, completamente novo, extremamente novo, que é Jesus. Tão novo
que apesar de 2000 anos continua com a mesma novidade. Jesus é tão novo agora como era naquela época, porque nós já estamos tão distantes dessa novidade. Ele é tão novo como ele ainda fez totalmente morar em nós.
Que o Cristo possa estar presente sempre, sempre na
ela foi